Hoje, 16 de dezembro de 2019, faremos a última aula deste curso. Ele não terá continuação no próximo semestre. E para a aula final, eu trouxe aos senhores uma obra que se tornou um clássico, assim que surge, e é uma das obras que ainda hoje possui uma atualidade, um impacto muito grande em muitas áreas da saúde. Ela é estudada em muitas faculdades pelo país, na Europa, então nem se fala, muitíssimo conhecida essa obra que veremos hoje. E ela tem várias características e peculiaridades. Eu vou colocar apenas algumas. O curso de hoje ele é um curso prático, né? Então nós não entramos tanto na história do autor, esses elementos, nós vamos direto para uma praxis. Para isso, vamos falar um pouquinho, algumas linhas apenas, desta escritora, a Charlotte Perkins Gilman. A Charlotte Gilman nasceu em 1860, viveu 75 anos. Ela, por favor, depois da aula, eu convido os senhores a pesquisarem na internet a história de vida da Charlotte Perkins Gilman. Ela é precursora em pelo menos 6, 8 aspectos de grande relevância hoje, nos nossos dias, em 2019. Muitas e muitas décadas depois. A Charlotte, ela se casou, ela nasceu nos Estados Unidos, sempre apreciou muito literatura, escrevia, e quando ela era muito jovem, 24 anos, ela casa. Isso foi em 1880, ela nasceu em 1860, 1884 ela se casa. Logo em seguida, ela teria um único filho, e quando ela tem essa criança, ela passa por um episódio extremo na vida dela. Hoje seria diagnosticado como uma depressão pós-parto. É isso que se diria hoje, em 2019, o que ela teve na ocasião. Para a ocasião, a medicina, lembrem, estamos falando do ano de 1885, a medicina era muito diferente. E a maneira de se entender o que uma pessoa como ela tinha era muito diferente. Era uma época em que uma mulher que passasse por isso que hoje é diagnosticada uma depressão pós-parto, olhava-se para essa pessoa e se dizia que ela era muito nervosa, ou é histérica, exatamente. Era o rótulo que se dava, né? Ou nervosismo, doente dos nervos, ou histérica, que em muitos casos eram sinônimos. E havia um certo tom pejorativo nisso, que um tom pejorativo. Mas eu vou convidar um dos colegas. Neste curso nós temos psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, filósofos clínicos e colegas de outras áreas também. Vou convidar um dos colegas para falar algumas palavras sobre como a medicina tratava casos de depressão entre 1880 e 1900, antes de irmos diretamente a essa obra de hoje, que, repito, tornou-se um clássico. E convido vocês a lerem na íntegra, depois da aula, o trabalho que faremos hoje. Então, eu vou convidar aqui o colega Roberto, de São Paulo. Roberto é psiquiatra, também estudou filosofia clínica. Roberto, nos fale em linhas gerais, assim, não precisa aprofundar muito, apenas panoramicamente, como é que a medicina, como é que a psiquiatria, como é que os psicologismos entendiam, tratavam a depressão entre 1880 até 1900?
Então, professor, que eu lembro... Bom, primeiro, deixa eu esclarecer uma coisa. A maioria dos livros da literatura falam muito pouco em termos assim, da prática em si, da depressão nesse período. Eles falam, como o professor falou, que era assim, passava por neurastenia, passava por outros problemas. Mas naquela época, final do século 19, começo do 20, 1800, por aí, melancolia era um termo que era usado. E era atrelado isso às psicoses e cicloides, ao que hoje em dia é chamado de transtorno bipolar. A psicose e cicloide, ao entrar no século XX, Kraepelin já definia essa questão como psicose maníaco-depressiva. Então, ainda nesse período, trazia-se muita coisa dos séculos anteriores, 17, 18. E, assim, eu acredito que antes do advento dos antidepressivos, na década de 50, pouca coisa tinha a ser feita. Né? Lembro que o ECT chegou a ser usado em casos graves, na maioria das vezes, em muitos lugares, onde eram feitos banhos termais. Esses banhos termais eram em recantos. Então, assim, em torno de 1900 até o início da década de 50, já no século passado, era feito muito esses banhos termais com águas frias, geralmente. Bom, tem um livro que chama Uma História da Psiquiatria Clínica, de German Berrios. É um britânico inglês. Ele diz o seguinte, nesse período de final de 1800 até em torno de 1900, quando se utilizava muitas coisas de um livro chamado Anatomia da Melancolia, de 1621, de Robert Burton. Ele diz o seguinte, abre aspas, felizmente esses desequilíbrios eram passíveis de correção através de um estilo de vida sensato ou por meios médicos ou cirúrgicos. A pessoa cujo fígado misturasse um excedente de sangue ou cujo sangue pensava estar diluído, ambos poderiam causar a mania, que deveria passar por sangrias por muito tempo, uma das intervenções terapêuticas favoritas nos asilos de lunáticos da Europa. Mais ainda, então eles tratavam assim, deixa eu interromper aqui, essa psicose cicloide que incluía a melancolia, que depois passou a ser denominada depressão, tanto dentro de um transtorno bipolar, quanto isoladamente. Então, ele continua que, para isso, eram feitos dieta de diluição ou esfriamento com vegetais verdes, decocção de cevada e pudins de leite. Recomendações enormemente detalhadas em relação à dieta, exercícios, estilo de vida e assim por diante. Eram exploradas em trabalhos clínicos e baseados nesse livro que eu falei, Anatomia da Melancolia, de Robert Burton. É isso, professor.
Muito obrigado, Roberto, pela tua colaboração com esse início aqui da aula, essa caracterização que estamos fazendo em torno da depressão, de como ela era tida e tratada. Gostaria de colaborar com o Roberto, trazendo alguns elementos filosóficos. Por favor, lembrem que, inclusive dentro do Renascimento, todas aquelas crendices e muitas das crenças e concepções religiosas em torno da doença mental, aquilo não cai com o Renascimento. Em alguns lugares abranda, mas continua com o mesmo com toda a racionalidade que imperava no Renascimento, aquelas questões sobrenaturais, não é? Que poderiam estar por trás da loucura, da melancolia. A melancolia é um termo muito amplo, não é como nós a consideramos hoje. A melancolia, então, era tida como toda uma ampla gama de, entre aspas, loucura. Não é? Era assim que se via naquela ocasião. Tudo isso sofre realmente um forte baque e recuo a partir do iluminismo. Ali sim, tanto é que áreas como a anatomia vai ganhar grande propulsão, grande força durante o iluminismo. Aí é um recuo forte daquelas teorias religiosas em torno da pessoa estar doente por conta de razões religiosas, sobrenaturais, etc. Lá no, durante esse tempo do iluminismo, é aqui que surge o termo que, com a psicanálise, vai se tornar uma referência nos estudos de elementos mentais por muitas décadas, que é a neurose. Né? Surge com o médico William Cullen, que é quem que vai usar esse termo e também vai reclassificar a melancolia, não é? Por favor, anotem alguns desses elementos aí que podem servir de referência para o que vem a seguir. Então, aí já estamos às portas do século XIX e é aí que nós vamos ouvir, não sem uma certa... não pensem que o termo que vou dizer, a depressão, que a partir do século XIX, então, ela é entronizada como uma das referências das questões mentais, ela é recebida sem uma, entre outras coisas, uma grave depressão também. Não, ela causa um certo espanto, a maneira como ela se coloca. Já no século XIX, é que ela tem esse sentido que nós damos hoje, essa acepção muito próxima. Né? Olhem, até essa época que o Roberto estava ilustrando para nós, até um pouco antes, vamos colocar umas 3 décadas antes de onde vai se passar a obra que teremos a seguir, é que começam os primeiros médicos a questionar os tratamentos. Isso em 1850, 1865... Por essa época, muitos médicos começam a propor tratamentos mais delicados, mais, do ponto de vista moral, atenuantes, e do ponto de vista humano, mais indicados para uma nova época que surgia, não é? Ainda havia... A literatura médica daquela época aponta para algumas coisas que, lidas fora de um contexto, talvez vocês nem considerem como algo médico, sabe? Como associação de suicídio com elementos de melancolia. E aí vem o nosso século. Nosso século, vocês sabem o que acontece, é uma grande feira na qual começamos com as tábuas classificatórias. O século XX e provavelmente será lembrado, entre outras coisas, por esse grande mercado classificatório que se fez, não apenas na área da saúde, em várias áreas. Agora, uma curiosidade para os senhores. Este livro que vamos tratar agora, O Papel de Parede Amarelo, um clássico, como eu disse a vocês, da Charlotte Perkins Gilman. A própria Charlotte, como eu disse, o livro trata de uma mulher que tem um bebê. No livro ela é casada com um médico. Esse médico alguém proeminente na área dele, assim como o irmão dessa moça, que também é médico, e esse médico a leva, ama muito a esposa, e a leva para uma casa na Inglaterra. Uma daquelas lindas casas, naqueles ambientes floridos no interior da Inglaterra, e para que elas pudessem se recuperar. A história é essa. Não é? E vocês já vão entender por que que se chama o papel de parede amarelo. Pois a própria Charlotte passou pelo mesmo quadro clínico. E na ocasião, ela contestou muito o tratamento que foi dado a ela. Ela achava que teria que ser de outra forma. Quando ela melhora, e melhorar aqui não sei se é o melhor termo, ela escreve uma carta para o médico que a havia atendido, manda o livro esse que eu vou trabalhar com vocês agora para o próprio médico que a tinha atendido. Não é? A Charlotte foi uma das precursoras, Charlotte Gilman, no atendimento mais humano da pessoa, no atendimento mais afetuoso, no atendimento mais baseado em alteridades, nas singularidades. Ela foi uma das precursoras, a partir, aliás, dela mesma, que vivenciou isso literalmente e que nos traz, então, esse livro depois que ela passa por todo esse infortúnio. Para quem não conhece a obra, o livro é contundente, o livro ele realmente causa um impacto muito forte. Não é a primeira vez que nós trabalhamos essa obra, já é a segunda vez, mas foi em outro contexto que a vimos. Sem mais delongas, vamos diretamente agora ao trabalho. Tá bem? Faremos várias paradas para que os senhores possam colocar considerações, reflexões. A Charlotte vai instigar os senhores, vai problematizar o que vocês pensam sobre elementos mentais e vai nos mostrar o motivo pelo qual a obra dela se tornou rapidamente um clássico, ainda nos nossos dias. Muito bem, então eles chegam a essa casa, ela descreve a chegada, diz que é uma casa muito bonita, uma daquelas típicas casas inglesas, dois pisos, com um belíssimo jardim, com flores para todo lado. Ela até acha que é uma casa que serviria, entre outras coisas, para um conto mal-assombrado, mas, claro, ela logo afasta essa ideia de tantas flores, pássaros e sol que brilha pela casa. Então, ela, adiante do texto, ela nos diz: às vezes eu fantasio, em minhas condições, se eu encontrasse menos oposição e mais convívio e mais estímulo. Ela já está dentro da casa, ok? E ela começa a conversar conosco. Então ela diz que ela fica fantasiando, que se ela encontrasse menos oposição ao que ela está passando e mais estímulos para ela se exercitar, ela diz que, ela coloca uma reticência, né? E em seguida ela fala do marido, que é o John, que é este médico, um jovem médico proeminente da sociedade local. Ela diz: mas John afirma que a pior coisa que eu posso fazer é ficar pensando na minha condição. E confesso que isso sempre me faz mal. Então, eu vou deixar o assunto de lado e vou contar a respeito desta linda casa. Que lindo lugar! É recluso, afastado da estrada, a uns 5 quilômetros da cidade. Lembra lugares da Inglaterra sobre os quais se lê a respeito, pois há cercas vivas e paredes, portões, muitas casinhas para os jardineiros e outros empregados. O jardim é delicioso. E aí ela começa a descrever tudo isso que se passa. John, marido dela, que é médico, pediu a ela para que não escrevesse. Coisa que ela adora fazer. Ela escreve então tudo isso que ela está nos contando, escondido. E também ela nos diz que ele pede a ela para que ela não faça qualquer esforço. Nenhum. Para que ela possa se recuperar o quanto antes. Qualquer esforço, isso inclui os cuidados com o filho recém-nascido e os cuidados com a casa, qualquer esforço. Por favor, contextualizem a obra. Era assim que casos como o dela, de uma depressão grave, eram tratados na ocasião, com muitos tônicos, muitos estimulantes para que ela reagisse e saísse desse quadro clínico. Era assim que isso era tratado então, quando se levava o que ela apresentava a sério. Muitos não acreditavam quando uma mulher apresentava isso. Faziam piadas, diziam que isso é um sintoma neurótico, que isso é coisa, não é? Então, no caso dela, o marido leva a sério o que ela está passando e com ele a ama, vocês verão durante a obra, e ele procura fazer o melhor que ele pode. Bem, então ela está se ambientando na casa e ela começa a observar a casa e ela nos diz: há algo estranho nesta casa. Eu sinto. Até comentei com John certa noite sobre o luar, mas ele retrucou que o que eu sentia era vento encanado e fechou a janela. Às vezes eu fico despropositadamente brava com ele. Eu não costumava ser assim tão sensível, acho que é por conta desta minha condição nervosa. Mas John diz que se me sinto assim é por problemas com autocontrole. Então, tomo todo cuidado para me controlar, e ao menos na frente dele, e isso me deixa exausta. Eu não gosto nem um pouco do nosso quarto. Eu queria um no térreo, que se abre para a praça e com rosas na janela, além de lindas cortinas de chita, há uma moda antiga. John não quis nem saber. Disse que só havia uma janela e sem espaço para duas camas, muito menos para outra, caso fosse necessário. Ele é muito preocupado, ele é gentil, não posso nem me mover sem o direcionamento dele. Cada hora do meu dia é planejada. Ele toma conta de tudo a meu respeito, e por não dar mais valor a isso, me sinto muito ingrata. Ele falou que viemos até esta casa apenas por minha causa, para eu fazer repouso absoluto e respirar bastante ar puro. O exercício depende da sua força, minha querida, diz ele, e a comida do seu apetite. Mas o ar pode ser absorvido o tempo todo. Então, ficamos no quarto de bebê, no andar mais alto da casa. Bem, o que nós temos aqui? Esta mulher, esta jovem mulher, que passa por um quadro que o marido assume como uma grave depressão, que hoje seria diagnosticado como uma depressão pós-parto, ele ama a esposa, ele é gentil com a esposa, procura ajudá-la de todas as formas. Ela, ora, concorda com o que ele está fazendo, com os cuidados, ora, ela coloca objeções, não é? Quanto a certas coisas que ele acha. Então, ela, por exemplo, quando ele fala sobre autocontrole, ela procura se controlar, procura não chorar tanto perto dele, não se mostrar tão frágil perto dele. A ilustração que a Charlotte coloca aqui são os preceitos de tratamento e de direcionamento usuais, então. Ok? Vejam o que ele fala para ela. Olha, vai depender muito de você se você vai se recuperar. Vai depender muito. Você tem que se alimentar, você tem que dormir, você tem que fazer isso. E outras coisas nós vamos ajudar. Pode parecer aos senhores um discurso muito atual, mas esse discurso é de 1880. Para casos graves como este. Neste primeiro momento da obra, tudo parece a contento. Bem organizado, as coisas estão nos lugares, a urbanidade, e tudo parece se encaminhar para uma recuperação logo desta mulher, uma vez que ela está muito bem atendida, tanto para aqueles padrões de época quanto os padrões de hoje. Muito bem. Quando a Charlotte, ela descreve a casa, ela diz que ela chega neste quarto onde eles vão viver, que é o quarto do bebê, originalmente, lá em cima. E este quarto lhe chama a atenção, entre outras coisas, mas principalmente, a cor do papel de parede. Ela diz que ela olha para aquele papel de parede. Alguns dos senhores que já viajaram por países como Itália, França, Inglaterra, sabem que lá o gosto pelo papel de parede é muito disseminado. Nós não temos aqui no Brasil essa cultura, não é, do papel de parede. Em alguns lugares eventualmente sim, mas não é um padrão brasileiro. Nós vemos de quando em quando Mas para ingleses, para alemães, para franceses, é muito utilizado papel de parede, muito mesmo. E há belíssimos. Hoje, você entra na internet, faz uma busca, você fica encantado com o que você encontra. Verdadeiras obras de arte, e com os materiais que se utilizam hoje, fazem a parede respirar, é outra coisa. Não há os problemas que havia antes. Antigamente, o papel de parede ele tinha que ser colocado de maneira muito parcimoniosa, porque a parede não respirava. O aposento ficava muito fechado. Hoje não. Hoje, com a tecnologia que tem nos papéis de parede, já se usa de maneira diferente. Pois ela diz que esse papel de parede lhe chama a atenção. E ela fica observando, ela passa muito tempo observando esse papel de parede, que é tudo que ela tem para observar naquele quarto. Ela deita, ela fica parada observando durante horas às vezes. E ela dedica muitas páginas a esse tal papel de parede, amarelado, que dá título ao livro. Ela diz, a cor do papel de parede é repugnante, quase repulsiva. É um amarelo queimado, sujo, estranhamente desbotado pela luz do sol, que sobre ele passa lentamente. É um laranja embaçado, porém vívido em alguns pontos, um tom sulfuroso, doentio em outros. Não é à toa que as crianças odiavam esse papel de parede. Eu também o odiaria se tivesse que ficar aqui por muito tempo. Bem, aí, tudo isso ela está escrevendo, lembrem. E o marido pediu para que ela não fizesse qualquer esforço, para ele escrever um esforço. Então ela nota que os passos dele estão vindo pelo corredor, ela imediatamente guarda todo o material de escrita e prossegue. Duas semanas depois ela volta a escrever. E ela escreve o seguinte. Faz duas semanas que estamos aqui. Eu não tive vontade de escrever desde o primeiro dia. Fico sentada à janela, aqui, neste berçário atroz, e não há nada que me impeça de escrever o quanto eu quiser, exceto a minha falta de energia. John fica fora o dia todo, e até algumas noites, quando meus casos estão assim, e seus casos são graves. Ainda bem que meu caso não é grave. Mas esses problemas nervosos são terrivelmente deprimentes. John não sabe o quanto eu realmente sofro. Ele sabe que não há motivo para sofrer. E isso, para ele, é o suficiente. Claro, ele pensa, é só nervoso. Mas eu sinto o peso de não fazer nada útil. Esta obra, senhores, é uma obra autobiográfica. A Charlotte nos fala praticamente todo o tempo dela. Inclusive de alguns momentos dramáticos que ela vai passar quanto a tudo isso que ela está vivendo. E ela procura, de uma maneira muito próxima ao que ela viveu, colocar esses elementos dentro de um contraste de época. Naquele contraste, a mulher precisava se levantar, confortar o marido, precisava atender este marido, das roupas, a vida pessoal dele, essas coisas. Ela coloca aqui na obra que por conta dessa falta, observem como ela coloca os sintomas que habitavam, falta de energia para tudo. Qualquer coisa que ela fizesse lhe dava um esgotamento completo e ela ficava sem forças. Ela também diz que não tinha motivação para qualquer coisa, para nada, não queria fazer nada. E estava se sentindo cada vez mais um fardo para o marido, que estava fazendo tudo por ela, ela se sentia um fardo. Então ela prossegue escrevendo, ninguém acreditaria no esforço que é fazer o mínimo que eu consigo. Me vestir e receber visitas e outras coisas. Que sorte que Mary é tão boa com o bebê, um bebê tão bonzinho. E, no entanto, eu não consigo ficar com ele. Eu fico nervosa. Acho que John nunca ficou nervoso na vida. Ele ri tanto de mim por causa desse papel de parede. Ela comentou sobre ele, sobre o papel de parede ridículo que estava ali no quarto. O papel que até as crianças detestavam, né? Foi feito, porque era quarto de crianças. E aí ele disse para ela, olha, vamos trocar então esse papel, está te incomodando, né? Mas depois ele se dá conta que eles vão ficar ali poucas semanas, não é? E era muito caro na ocasião fazer uma alteração dessa, ainda mais numa casa alugada, havia problemas, eles acabam deixando como está. Alguns dias depois ela escreve, estou começando a gostar do quarto grande, tudo dele, menos o papel de parede horrível. Através de uma das janelas eu vejo o jardim, aquelas misteriosas treliças que produzem sombras profundas, as flores selvagens e antiquadas e os arbustos e árvores retorcidas. Bem, aqui eu gostaria de iniciar com os senhores um diálogo de aproximação com a filosofia clínica, a partir destes elementos. A medicina daquela ocasião observava fatores como estes que estamos vendo, identificava os sintomas que ela coloca, procurava, na medida em que fosse possível, abrandar ou erradicar esses sintomas, trazendo a pessoa de volta, tanto quanto possível, para o que se considerava o mundo, entre aspas, saudável, normal, habitável, recomendável, que ela deixa passar entre as páginas, que mundo seria esse, não é? Cuidar do filho, cuidar do marido, cuidar da casa, não precisar da ajuda da Mary, que era tão atenciosa, e dele também não ser um fardo, né? não ter essa falta de energia, nem se sentir inútil, nada disso. Então, tudo isso a medicina de então olhava e dizia, não serve. Uma pessoa que tem todo esse quadro e ainda sofrimento, tem problemas, precisamos ajudar esta pessoa. Esse era o pensamento médico. Okay? A própria pessoa convencida disso procurava, na medida em que ela podia, colaborar para sair deste quadro clínico, com a ajuda da família, com alimentação, com repouso, com estímulos, como pegar sol, ir para o jardim, era o que eles tinham como ferramenta. Senhores, não pensem que eu vou reproduzir lições antigas da filosofia clínica sobre normalidade, patologia, não é nada disso. A nossa aula de hoje tem como corolário um outro sentido, que é a prudência com que os senhores, com que cada um de nós dá vazão no seu aparato existencial, seja ele na esfera conceitual, seja ele no caráter volitivo, nas sensações, nas impressões. Prudência. A mente, por assim dizer, já que está sendo tratado dessa forma na obra, ela é muito poderosa, muito poderosa. E aquele que deixa de maneira aleatória fluir seu aparato psíquico, mental e existencial em direção a certas coisas, pode estar alimentando elementos que, uma vez vivificados, serão muito mais fortes do que qualquer das outras premissas envolvidas. E é esse o motivo que tornou essa obra um clássico de muitas décadas. Porque ela começa, durante os dias, a olhar esse papel de parede, logo ela vai começar a encontrar relações entre os desenhos que estão no papel de parede, e então ela vai cismar com mensagens que estão ali no papel de parede, e a partir disso, de tentar entender mensagens, ela vai começar a desconfiar que alguns sabem, outros escondem, e outros endossam. E então ela aprofunda isso, e isso vai mais longe e ganha áreas mais graves, e outras coisas da vida dela começam a recuar enquanto isto cresce, toma espaços e direções. Quando, numa situação como essa, e essa obra, há outras obras escritas nessa época sobre assuntos similares que tiveram outro encaminhamento. Pessoas que seguiram outras direções e a história termina de uma maneira que, para os nossos padrões de épocas, são, do ponto de vista da medicina ainda de hoje são mais interessantes. Aqui, para onde ela estava caminhando, ela estava alimentando algo dentro dos sintomas dela, conversando com os sintomas dela, que poderiam trazer elementos muito graves. Bem, mas aí nós perguntamos o John, que é um médico, o marido dela, o próprio irmão dela, que também era um médico, ela descreve aqui como um médico muito importante na época, Mary, que acompanhava de perto, cuidava do bebê, ninguém se deu conta disso? Não, ninguém se deu conta disso. Porque desde o princípio ela tomou para ela que todas essas manifestações ela deveria esconder. Então o que ela deixava passar para todos estes era que ela estava tentando melhorar, que ela estava tentando se sentir melhor, fazendo o possível, escondia o choro dela, escondia o que ela escrevia, inclusive, e sobre isso do papel de parede, ela não se atrevia a comentar nada mais do que não gostava do papel de parede. E enquanto isso, ela se aprofundava cada vez mais nessas elaborações, vivificando coisas que ela, pelo estado existencial dela, não teria como sequer como compreender, muito menos como estabelecer qualquer critério de controle, se fosse o caso. Em filosofia clínica, quando nos deparamos com situações similares a essas, e via historicidade ou outros elementos, nos deparamos com o que está acontecendo, nós procuramos observar pela historicidade, pela estrutura da pessoa, se o caso é de conversar com isso que está acontecendo, deslocar isso que está acontecendo, afastar isso que está acontecendo ou outro procedimento. A priori nós não sabemos o que fazer a respeito. Precisamos aprofundar os estudos para uma verificação de como será encaminhada essa questão. Se é que vamos ter, em alguns casos isso é tão complexo e já vai tão longe que o filósofo sequer consegue se aproximar de uma mecânica engenhosa como esta. Bom, ela prossegue, ela diz que de um lado o jardim era de uma forma, de outro lado ela tinha uma visão muito bonita da baía, de um pequeno cais privado que eles tinham ali pertinho, com uma alameda belíssima, toda ensombreada e cheia de flores. E mais adiante ela nos conta: às vezes eu penso que se ao menos eu estivesse me sentindo bem o suficiente para escrever um pouco mais, isso me aliviaria o peso das ideias e poderia então eu descansar. Mas eu fico muito cansada quando eu tento fazer isso. É tão desanimador não receber nenhum conselho, nem companhia em relação ao trabalho que eu faço. Quando eu ficar bem, John vai convidar o primo dele, Henry, e também Julia, para uma visita mais demorada. Eu gostaria de melhorar mais depressa, mas eu não devo ficar pensando a respeito disso. Há um ponto onde, aí ela, vejam, observem para o que ela pretende, não é? Ela gostaria de melhorar, retomar a vida dela, isso que era o intuito dela. Mas ela para essas coisas e olha de novo para aquele papel de parede e começa de novo as confabulações dela. É tudo que ela tem para fazer e ela vai cada vez mais longe. Essas elaborações são fruto já do que ela está passando, da falta de energia, da fraqueza, ou isso não é... é independente, ela teria seguido um tal caminho independente dessas coisas. A autora nos dá, a Charlotte nos dá algumas dicas sobre isso, como por exemplo a cor amarela da parede, não é? Provavelmente pelo quadro depressivo dela e muitas pessoas que passam por isso que a Sociedade Médica dos Homens denomina depressão falam da tal cor amarela. É provável que a autora esteja nos indicando, olhem, tudo isso ocorre como decorrência do quadro que ela já vivencia. se ela estivesse em outras circunstâncias, em outras condições, esse papel de parede não falaria à alma dela como falava nessa ocasião. Ou seja, são aqueles quadros sistêmicos de patologias dentro de patologias. De uma vez entrando num quadro clínico grave, mesmo você tratando o quadro clínico, já os desdobramentos dele, por vezes, ganham a primazia de tudo que se passa, complicando muito a vida da pessoa. Essa leitura que estou fazendo não é filosófico-clínica, ok? Nós estamos conversando, às vezes, aqui com a área médica, às vezes, com a área filosófico-clínica. Então, ela volta a considerar a parede, o papel de parede, e diz: há um ponto onde a estampa se curva como um pescoço quebrado e dois olhos bulbosos me encaram de ponta cabeça. Eu fico realmente nervosa com a impertinência e perenidade dele. Acima e abaixo e para os lados, eles rastejam. E esses olhos absurdos e abertos estão por toda parte. Disso ela não vai se livrar mais, desse rastejar. Ela acha que eles estão por ali, pelos papéis, rastejando. E então ela aprofunda muito. Ela diz: eu nunca vi tanta expressão em uma coisa inanimada. E todos sabemos quanta expressão eles possuem. E aí ela volta à infância dela e diz que ela tinha muito medo quando olhava para uma mobília, um brinquedo, e que agora ela se entrega a isso e fica observando e dando margem para que isso prossiga indefinidamente. E aí ela observa a mobília também de onde ela está, e diz: essa mobília toda discórdia é apenas algo desarmonioso, né? Tivemos que trazer quase tudo lá de baixo porque aqui estava vazio. O papel de parede, como mencionei anteriormente, está rasgado em alguns pontos, apesar de ser mais grudado que unha e carne. Foi necessária muita perseverança, bem como ódio. E o piso está riscado, escavado e lascado, o gesso cavocado aqui, ali, e esta cama grande e pesada é a única coisa que havia no cômodo. Parece ter atravessado guerras. A cama estava chumbada no chão. Não tinha como mover aquela cama ali, onde ela estava. Ela nos conta sobre isso. E então ela prossegue dizendo: eu não me importo com nada disso. A única coisa que me importa aqui é com o papel de parede. Lá vem a irmã de John, uma garota tão boazinha, tão preocupada comigo. Ela não pode me flagrar escrevendo. Ela é uma dona de casa perfeita, entusiasmada. Não quero outra profissão. Eu tenho certeza que ela pensa ser a escrita, a culpada pela minha doença. Mas eu posso escrever quando ela sai, e eu a vejo à distância pela janela. Bem, senhores, vou parar o gravador para que vocês possam colocar neste ponto da aula considerações, reflexões sobre isso que vimos até este momento, está bem? Eu vou fazer então um resumo disso que nós conversamos fora da gravação. A Charlotte, entre outras coisas, pela vida notável que teve, como eu disse lá no início da aula, por 6, 8 razões, ela é pioneira e importante em vários segmentos da contemporaneidade, como, por exemplo, a esfera feminista, não é? Mas também pelo exercício da alteridade e outras coisas. Nesta obra, ela coloca a histeria, a neurose, não como um fenômeno feminino, mas um fenômeno humano. A maneira como ela faz isso é pelo predicativo da imaginação, na qual essa moça, deitada naquela cama, dando vazão às ideias complexas daquele papel de parede, vai arruinar a própria existência em torno disso, para um caminho que ela espontaneamente nunca escolheria. Mas isso um homem também faria, não é? E faria. E aí ela descaracteriza como um fenômeno feminino que era muito visto na ocasião e torna um fenômeno humano, né, de pessoas, de seres humanos que podem ter isso. E mais, para não parecer um ataque à medicina de então, e de forma alguma é, a Charlotte na realidade não era casada com um médico. Na obra, ela se coloca como casada com um médico e irmã de um outro grande médico, os dois, e mostra que eles a atendem de maneira amorosa, com alteridade, com as melhores características da medicina de então. Quer dizer, a Charlotte humaniza a medicina desses homens no contato com ela, não é? E mostrando que ela não está aqui fazendo um ataque à medicina da época. De forma alguma, o que ela está mostrando é que a medicina da época não tinha como compreender fenômenos como estes, que facilmente escapariam pelo desenvolvimento que se encontravam, pelos dispositivos de análise, de compreensão de assuntos como estes. Então, ao humanizar a medicina e mostrá-la como uma aliada, ela diz, não é a medicina, não. Não é, é o nosso desenvolvimento até aqui que não nos permite compreender questões como essas, deixando que a mente vague de maneira aleatória e perigosa, por vezes, para caminhos que depois acarretarão danos imensos. Ou seja, é um estudo existencial da educação destas ideias complexas. O que podemos fazer a respeito dessas ideias complexas? A pessoa, então, pode simplesmente deitar-se em uma cama sob pretexto de uma depressão, e às vezes não é pretexto, é tudo que ela tem, e ficar dando trato às ideias de maneira como ela bem entender. Isso não deve conversar com os outros elementos da vida da pessoa, filhos, maridos, trabalho, amigos, etc. Podemos fazer isso? Isso é um ato responsável numa época como a nossa? Não é? A própria pessoa sabe disso? Será que ela sabia? Será que ela tinha como dizer, não, eu vou só até um ponto? Ela poderia ter comunicado, mas o marido queria que ela melhorasse, ela também queria melhorar. Vejam as dificuldades todas que a Charlotte está nos propondo nesse texto, não é? São grandes dificuldades que ela está mostrando. Bem, agora chega um momento em que ela vai muito além. Ela passava dias, horas, diante daquele papel de parede. O que acontece? Vocês já sabem, num dos outros cursos que fizemos, quando trabalhamos verbos mentais, imagens, lembrem sempre as prudências, os cuidados, as indexações, a responsabilidade ética, moral, compromisso epistemológico e outras coisas que temos. Nesse texto fica mais uma vez muito bem atestado tais elementos. Ela, então, um determinado momento, ela para e diz: este papel de parede possui uma espécie de estampa de fundo, em um tom diferente, particularmente irritante, que só pode ser vista sob determinada luz, e mesmo assim não muito claramente. Bem, aí ela diz que o pessoal, o feriado de 4 de julho lá nos Estados Unidos passou, algumas pessoas que estiveram lá foram embora, e ela diz que ficou extremamente cansada com tudo isso. John veio falar com ela e diz: se eu não melhorar logo, no outono vou passar com o Dr. Vyer Mitchell. Eu não quero. Uma amiga se tratou com ele e disse que é igual ao John e o meu irmão, só que ainda é pior. E além disso, é uma dificuldade viajar para tão longe. Eu não acho mais que mais nada valha a pena o trabalho. E estou ficando terrivelmente ansiosa e irritadiça. Isso é uma agravante do quadro em si ou é uma agravante já da relação dela com o papel de parede? Provavelmente nessa história já é uma grande parte ligada ao papel de parede. Ela diz: choro por nada e a toda hora. Claro que não quando John ou outra pessoa está por perto, apenas quando estou sozinha. E ando ficando bastante sozinha. John está sempre ocupado pelos casos sérios. Ginny é boazinha e me deixa sós quando eu peço. Então eu passei um pouco pelo jardim, pela encantadora Alameda, sento-me na pérgola sobre as rosas e também fico bastante tempo aqui, deitada. Passei a gostar do quarto, apesar do papel de parede. Talvez por causa do papel de parede. Ele ocupa tanto minha mente. Eu deito aqui nessa imensa cama imóvel, acho até que está pregada no chão, e sinto a estampa na parede por horas. Garanto que é tão bom quanto se exercitar. Bom, durante várias páginas, ela descreve em detalhes estas viagens dela, essas conversações com cada detalhe, descobertas em torno do papel de parede. Muitas páginas à frente, ela nos diz: eu sei que John acharia um absurdo, mas eu tenho que contar o que eu estou sentindo, e eu penso, de algum modo, que será um alívio. Olhem o dado de semiose agora dando passagem a esses elementos, para além do que já foi. Ela diz: o esforço está se mostrando maior do que o alívio. Metade do tempo eu me sinto terrivelmente preguiçosa e fico deitada. John afirma que eu não posso perder minha força e me obriga a tomar óleo de fígado de bacalhau e muitos tônicos e outras coisas, sem contar malte, vinho e carne mal passada. Querido John, ele me ama muito e odeia me ver doente. Outro dia tentei ter uma conversa honesta com ele. Contei como desejava que ele me deixasse visitar meu primo, mas ele disse que eu não podia ir, que eu não seria capaz de suportar o esforço, um passeio. E eu não consegui sequer defender meu caso muito bem, pois já estava chorando antes mesmo de terminar. Pensar claramente é algo que está se tornando uma grande dificuldade. Deve ser a fragilidade nervosa. Observe os marcadores que se encaminham não apenas no interior, são intrínsecos ao fenômeno, mas aqueles que povoam as margens e o alimentam, o dissipam. Quando ela diz que ela não tem mais condições de pensar claramente, que é muito difícil para ela, e ela já deu grande vazão a essas ideias complexas, as ideias complexas podem, em alguns casos, já caminhar por elas mesmas, tal qual um delírio, qual um devaneio, que por si só já se encaminha, independente de uma força motriz que tem a ver com ele. Bom, ela diz que tem algumas coisas que a deixam feliz, como ver que o bebê está bem, não é? E então ela começa a confidenciar o que está se passando. E ela diz: há coisas no papel de parede que ninguém, além de mim, sabe e jamais saberá. Por trás da ilustração exterior, as figuras sombrias se tornam mais claras para mim a cada dia. É como se houvesse uma mulher ali, inclinando-se e rastejando por trás da estampa. Eu não gosto nem um pouco disso, e eu acho, começo a pensar, gostaria que John me tirasse daqui. Muito bem, senhora. Ela está usando um trocadilho, ok? Eu só imagino o que o tradutor dessa obra deve ter passado. Porque ela coloca assim, ó, ela está descrevendo que ela olha para ali para o papel de parede e ela diz que tem uma mulher ali atrás rastejando. Ela faz essa impressão a partir dos olhos que navegam para lá e para cá. E então, por um trocadilho, nós não sabemos se ela está se colocando no lugar desta mulher que lá na parede está se deslocando. Porque se for isso, quem é essa que está na cama deitada? Então vejam, eis um problema técnico que nós vamos ter que elaborar melhor agora. É tão difícil conversar com John sobre o meu caso, pois ele é tão sábio e ele me ama tanto. Observem a autora Charlotte reconhecendo que a medicina da época dela, humana, respeitosa, que aliás era como estava tentando, a própria medicina lutava por esse caminho, tinha restrições limitações técnicas para chegar até o que ela estava vivendo. A maneira dela de isentar é colocar, claro, a medicina na figura de John, que a amava, que cuidava e fazia o que ele podia por ela, dentro do que era possível. Ela disse que um dia à noite ela tentou falar com John, que se passava. Vamos ver o que acontece. Essa elaboração que já ia tão longe na cabeça dela, com a medicina de então. John dormia e eu não queria acordá-lo. Então eu fiquei imóvel e observei a luz da lua sobre o papel de parede ondulante, que até me fez sentir assustada. A figura desbotada por trás do papel de parede parecia sacudir a estampa, como se quisesse sair. Levantei-me com cuidado e fui ver e sentir se o papel havia se movido. E quando voltei, John estava acordado. O que foi, minha menina? Perguntou. Não saia por aí andando assim, vai acabar pegando resfriado. Considerei então um bom momento para conversar com ele. Disse que eu não estava melhorando ali, que gostaria de ir embora. Ora, querida, disse ele, nosso contrato acaba aqui em 3 semanas do aluguel, eu não vejo por que partir antes. E a reforma na nossa casa não terminou, eu não posso deixar a cidade agora. Claro que se houvesse um perigo eu faria, mas você está ficando melhor. Eu sou um médico, eu sei. Você está engordando, está ficando corada, seu apetite está melhor. Estou me sentindo muito bem a seu respeito. Observem, ela disse que ela ia comunicar a ele o que estava se passando. Ela fez isso? Ela não fez. Ela acha que fez essa comunicação, mas ela falou de uma outra coisa. E para a medicina da época, na figura de John, ele diz a ela, olha, você está melhorando, sim. Você está recuperando o apetite, o sono, o peso, está ficando corada. Do ponto de vista da medicina, você está ficando bem. E na realidade, do ponto de vista da existência e do que hoje consideramos as coisas, e pela caminhada existencial dela, era outra coisa que estava se passando. Ela objeta o que ele fala, ok? Ela diz, eu não ganhei peso. Meu apetite fica melhor apenas de noite, quando você está aqui. Mas pela manhã, quando você está fora, ele piora. John diz a ela, pobrezinha. E me abraçou com força. Pode ficar doente quanto quiser, mas agora vamos melhorar o dia, começando pela noite, e conversar a respeito pela manhã. E aí ela já desanima, já vê que ele vai no outro dia sair para trabalhar de novo. E ele, o John, que amava muito a esposa, ele abraça e diz para ela, minha querida, eu lhe imploro, por mim, por nosso filho, também por você, nunca permita que essa ideia entre na sua mente, porque ela disse que ela estava com medo de algumas coisas, né? E ele diz, não há nada perigoso, mais atraente do que um temperamento como o seu. É um pensamento falso essas coisas, tolo. Você não acredita em mim quando eu lhe digo, como médico? Então, é claro que eu não disse mais nada a John a esse respeito. E logo voltamos a dormir. Ele pensou que eu havia adormecido primeiro, mas eu não adormeci. Eu fiquei ali deitado ainda por horas, tentando discernir se aquela ilustração na minha frente e de trás, se elas se moviam em conjunto ou separadamente. Bem, a partir daí ela então agora está completamente, ela está convencida de que aquele papel de parede tem vida própria, que tem gente ali dentro, que alguma coisa está acontecendo e que ela tem que descobrir o que é e ela tem que estabelecer as relações e não pode contar para ninguém. Olhem agora o que está acontecendo. Alguns estudiosos da área da saúde, quando se depararam com esse texto, alegaram que não é mais uma depressão, se é que era desde o início, que é um quadro sistêmico bem mais grave e que acarreta desde delírios e alucinações com confabulações e outras coisas, não é? Um caminho para um elemento psicótico bastante grave. Outros dizem que não, que o que há sim foi uma depressão que teve como uma das sequelas e desdobramentos que estamos vendo aqui. Em filosofia clínica, uma outra possibilidade é que ela, a partir do que estava acontecendo, permitiu, deu passagem ou alimentou esses elementos de ideias complexas que acabaram se tornando determinantes na malha intelectiva dela e encaminhando as coisas que vão agora acontecer. O que sugere prudências, cuidados com as inclinações existenciais, as aptidões, ok? A mente como um elemento muito poderoso, a orientação por uma época dilemática como a que vivemos é eduque, eduque sua mente. E educar a mente não quer dizer torná-la escrava ou torná-la alguém que vai adular a sua existência, mas um ser que para os nossos padrões de época dialoga amistosamente, faz críticas, não é, respeita as bases categoriais, a caminhada humana e outros elementos importantes. E olha, isso é matéria para muitos estudos, tanto é que já fizemos vários workshops aí pelo Brasil em educação do pensamento. Olha, já trabalhei 4 dias seguidos num workshop que estava lotado em Curitiba com colegas médicos, psicólogos e filósofos, pedagogos de vários lugares do Brasil. Fiz também lá no oeste de Santa Catarina, no Instituto do Vale do Rio Uruguai, em vários lugares em Goiânia, trabalhamos isso, em Teresina, em muitos lugares do país. É algo relevante nos nossos dias, como filósofos, de lidarmos com a educação do pensar, não é? A começar pela crítica do que vem a ser uma educação do pensar, do ponto de vista filosófico. Até por outras questões, por isso que estamos vendo aqui no texto da Charlotte hoje, da gravidade que ele traz. Bem, ela diz que ela via a estampa, a cor, o que se passava. E olhem o que ela conta. Agora muitas páginas vão tratar disso. Charlotte diz em um determinado momento o seguinte: demorei muito tempo para perceber o que aparecia e a ilustração que estava embaixo, mas agora eu tenho certeza de que o que estava ali se mexendo era uma mulher. De dia, ela ficava passiva, quieta. Acredito que a estampa a deixe tão parada. É tão intrigante e eu fico quieto ali por horas. Passo tanto tempo deitada. John afirma ser bom para mim, dormir o máximo que eu puder. Ele começou esse hábito me obrigando a deitar por 1 hora após cada refeição. Tenho certeza que é um péssimo hábito, pois veja bem, eu não durmo. E isso cultiva mentira, já que eu não conto que fico acordada. A verdade é que eu estou ficando com um pouco de medo do John. Por que ela deveria ter medo do John? Alguém que a trata dessa forma, cuida dela de toda essa maneira. Veja um esparramo de todos esses elementos. Ela não pode falar, ele então também não pode ser descoberta, os elementos persecutórios, a desconfiança e todos aqueles elementos de vizinhança péssima que ocorrem quando situações assim ocorrem. Pois é, vamos adiante. Às vezes ele me parece muito esquisito e mesmo Jeanne anda com um olhar inexplicável. Agora, já viu, não é? Está construída a teia, agora o que aparece será explicado por esse modo de construção, já que é nisso que ela agora está amparando sua estruturação, uma parte importante dela. Ela diz: às vezes reflito como hipótese científica que talvez tudo isso seja consequência do papel. Senhores, hipótese científica. Ando observando John quando ele não sabe que estou olhando e entra no quarto de repente com as desculpas mais inocentes, e já o peguei várias vezes olhando para o papel. E a Jeanne também, eu já a flagrei certa vez passando a mão sobre o papel. Ela não sabia que eu estava no quarto. E quando indaguei com uma voz muito, muito baixa, o gesto, o mais contido possível, o que ela estava fazendo com o papel, ela se virou, como se tivesse sido pega roubando, e parecia muito brava, e me perguntou por que eu a assustei daquele jeito. Quando nós estudamos em filosofia clínica os prejuízos, quinto tópico da estrutura de pensamento, quando ele adquire relevância e determinação, aquilo que a pessoa acredita, dependendo com os tópicos com que isso conversa, é o que ela verá. Não é? Você pode tentar demover isso com racionalidades ou outros elementos, se não estiver dentro da área dos prejuízos, não vai, a pessoa só vai aprofundar e ainda encontrar argumentos para, que, para isso que você está fazendo. Só que alguns pensadores, alguns filósofos, como por exemplo Thomas Kuhn, não tratando diretamente um texto como este, mas eles questionam se o próprio ato nosso de fazer ciência, como fizemos até agora, não é ele por si só algo mais ou menos dessa natureza aqui. Como se a ciência não fosse uma grande invencionice cheia de elementos conspiratórios, como aliás é um texto que estamos vendo. Apenas uma grande maioria de pessoas assumiu que a ciência tem uma validade, não é nenhuma melancolia ou, entre aspas, loucura, nada disso, e portanto validou. E aí aqueles que discordam, esses é que são realmente aqueles insensatos, aqueles que não entenderam, aqueles que estão na contramão. Como filósofos clínicos, quando buscamos essa compreensão epistemológica sobre esses fatores, surgem então outras questões, que é: o que fazer então com questões como estas? Qual a melhor disposição existencial? Essa pessoa, no mundo que ela vive, quer dizer, na sociedade, ela deve estar bem na sociedade, ou com ela, ou com o mundo, ou ela tem o direito legítimo de caminhar por essas bases? Tudo isso é nosso estudo filosófico clínico, não é? E para cada pessoa, provavelmente, a resposta para dilemas como estes, que nunca serão iguais, vão pedir outras disposições. Eis a nossa grande jornada filosófica em questões como estas. Bem, aí ela diz muito para frente, já ao final do livro, a vida anda bem mais animada. Sabe, agora tenho algo pelo que esperar, antecipar, observar. Ando comendo melhor, estou mais tranquila. O John está tão contente com a minha melhora. Ele riu um pouco outro dia, disse que eu estava florescendo apesar do meu papel de parede. E eu dei uma risada para disfarçar. Eu não iria contar que estou assim por conta do papel. Ele zombaria de mim. Poderia até querer me levar embora. Então vejam que ela sabe que dentro disso que ela constrói, que agora é a verdade para ela, o outro jamais entenderia. Ela já conversa os mundos desta forma. Não é? Olhem o elemento. E parecendo, dando uma grande aparência de sensatez e razoabilidade a essas coisas. Não quero ir embora agora que eu descobri tudo. Resta uma semana e acho que será o suficiente. Ela começa a descobrir muitas outras coisas. Por exemplo, o cheiro do papel de parede. Ela faz toda uma teorização do cheiro, quando ele é arejado, quando certa luminosidade faz com que o cheiro se espalhe e que não é tão ruim às vezes, etc. Ela vai longe agora com outros predicados, que ela começa, tudo gira em torno disso, desse tal papel de parede. Tudo, toda a vida dela parece agora estar centrada nisso. Ao final da obra ela nos diz que descobriu algo. De tanto observar a noite, quando muda tanto, finalmente eu descobri. A estampa exterior do papel de parede se move. Não é para menos. Se move porque a mulher que está atrás dele sacode essa estampa. Às vezes eu penso, inclusive, que há muitas mulheres lá atrás. Às vezes só uma. E ela rasteja rapidamente. E o rastejar é que faz sacudir tudo. Então, nos pontos muito claros, ela fica parada. E nos pontos ensombrecidos, ela segura as barras e chacoalha tudo com força. E a todo momento, ela tenta atravessar o papel de parede. Mas ninguém conseguiria atravessar essa ilustração do papel de parede. Algumas páginas adiante, já bem ao final, acho que aquela mulher escapa durante o dia. Eu vou lhe contar um segredo. Eu vi a mulher. Eu a vejo através de todas as janelas do quarto. É a mesma mulher, eu sei, pois ela está sempre rastejando. E a maioria das mulheres não rasteja durante o dia. Eu a vejo naquela estrada, sobre as árvores, rastejando. Quando uma carruagem se aproxima, ela se esconde sobre os galhos das amoreiras. Eu não a culpo. Deve ser muito humilhante ser pega rastejando em plena luz do dia. Para entenderem por que ela usou rastejar, tem que voltar e estudar como a histeria era vista nessa época, como a neurose era vista nessa época, não é? Como a loucura era entendida então ainda nesta época, que como elemento de baixo, o elemento que desfazia a razão. Né? Quem tem razão não rasteja. Quem é um ser de outras coisas faz esses elementos. Ela dizia, eu não posso fazê-lo à noite, pois sei que John suspeitaria de mim. E John anda muito esquisito, eu não quero irritá-lo. Gostaria que ele fosse para um outro quarto, me deixasse só nesse quarto. E além disso, eu não quero mais ninguém além de mim. Que fragle a mulher à noite. Eu imagino como seria vê-la através de todas as janelas ao mesmo tempo. No entanto, por mais rápido que eu gire, só enxergo através de uma por vez. Entendem? Ela está dando um elemento de movimento, como se ela estivesse se deslocando. E cada vez que ela vira, ela já passou. Embora eu sempre a veja, pode ser que ela rasteje mais rapidamente do que eu consiga me virar. Se ao menos eu pudesse arrancar a estampa de cima, eu vou tentar. Então olhem o que ela vai fazer agora. Ela vai finalmente até a parede onde está a estampa e vai remover a estampa. O que acontece ao fazer isso? Ela vai contar mais confidências a nós. Ela diz, eu descobri outra coisa engraçada, mas eu não devo contar agora. Não posso confiar demais nas pessoas. Restam apenas 2 dias para eu arrancar o papel e eu acredito que John esteja começando a notar. Não gosto de como ele olha. Eu ouvi perguntar a Jeanne muitas questões profissionais a meu respeito. Ela tinha um ótimo relatório para oferecer. Ela disse que ele pegou os dois conversando. É óbvio que o John perguntou, ela está dormindo, está se alimentando, etc. Ela não gostou. Ela está muito desconfiada do John, muito desconfiada do outro. Não é? Pobre John, o que ele pode fazer a respeito disso? Nada, ele não pode fazer nada. John não tem como alcançar onde ela está. Não tem o que fazer a respeito. Não sei se ela tem muito agora a opções de escolhas a partir de onde ela está, mas vamos ver. Chega então o último dia na casa, ok? E aqui vai terminar o livro. Viva, diz ela, hoje é o último dia. Mas é suficiente. John vai passar a noite na cidade e não vai sair até o fim do dia. Jeanne queria dormir comigo, muito astuta ela, mas eu lhe disse que descansaria muito melhor sozinha. Isso foi esperto da minha parte, afinal eu não estava sós, não estou mais, porque sei que assim que a lua aparecer e aquela pobrezinha começar a engatinhar e sacudir a estampa, eu vou me levantar e vou correr para ajudá-la. Eu puxei e ela sacudiu. Eu puxei e ela puxou. Ela está falando do papel de parede. Ok? Que ela começou a puxar e sentiu que a outra puxava também. E antes de amanhecer o dia, havíamos arrancado metros e metros de papel. Uma faixa da altura da minha cabeça por metade do cômodo. E quando... Nossa, ela tirou praticamente tudo, não é? E quando o sol surgiu e a horrível estampa começou a rir de mim, declarei que eu acabaria com ela naquele mesmo dia. Então agora ela olhava para a estampa e a estampa toda dobrada ali que ela tirou da parede estava rindo dela. Vamos embora amanhã e vão levar todos os móveis para baixo outra vez, para deixar tudo como era antes. Dina olhou a parede com assombro. Imagina, quando a Dina entrou no quarto e viu aquela cena. Mas eu lhe contei alegremente que o fiz de pura raiva, daquela coisa horrorosa. Ela riu e disse que não se importaria de tê-lo feito, mas eu não deveria me cansar para remover tudo aquilo. Como Dina se traiu ao dizer isso? Mas eu estou aqui e ninguém vai tocar nesse papel, a não ser eu. Ninguém vivo vai tocar nesse papel. Bom, a Dina, vendo a situação, se assusta, né? Quer tirar a mulher do quarto. Imagina, né? Olha o que ela deve ter imaginado do que estava acontecendo. Ela prossegue dizendo, então, agora ela se foi. Dina saiu, claro, de certo, foi lá buscar o marido dela, apavorada. E a moça que fica no quarto diz, ah, então ela foi embora, não é? Os empregados também foram, as coisas também foram. Não sobrou mais nada, a não ser esta enorme cama pregada no chão, com o colchão de lona, conforme encontramos. Hoje vamos dormir lá embaixo e ir de barco para casa amanhã. Estou gostando do quarto agora. Está novamente vazio. Vejam, chegou o pessoal da mobília, né, que ia levar tudo embora, tirou tudo e ficou praticamente ela ali na casa. A Dina deve ter saído na corrida para buscar o John diante do que ela viu no quarto quando abriu a porta, né? Tranquei a porta, joguei a chave pela janela, na entrada da casa. Não quero sair e não quero que ninguém entre, até John chegar. Quero surpreendê-lo. Eu tenho uma corda aqui que nem a Dina encontrou. Ela não sabia. Se aquela mulher sair e tentar fugir, eu vou amarrá-la. Mas esqueci que eu não alcanço muito alto sem algo para subir. A cama não se move. Então tentei levantá-la e empurrar até me machucar. Então fiquei tão nervosa que mordi um pedaço da madeira. Doeu meus dentes. Então eu arranquei todo o papel que alcançava. É muito grudado e a estampa adora isso. Todas aquelas cabeças, olhos saltados, fungos, bamboleantes, gritavam enquanto eu tirava, gritavam de escárnio. Ela disse que o sentimento dela é ficar com raiva enquanto faz isso. E ela fica olhando aqueles papéis removidos e ela pensa, será que todos saíram do papel de parede como eu saí? Olha só. Mas agora eu estou bem presa, a minha corda que eu escondi de todos. Vocês não vão me levar para a estrada. Suponho que terei de voltar para trás da estampa quando a noite chegar. E isso para mim é muito duro. É tão agradável ficar nesse quarto enorme e me rastejar como eu bem entender. Eu não quero ir lá fora, não irei. Mesmo que Dina me peça. Bom, quem chega é o John, marido dela, o médico. Quando chega, já sabe pela Dina o que estava acontecendo, fica parado lá na porta do lado de fora. É o que ele pode fazer, não é? E ela diz, não adianta, rapaz, você não conseguirá abrir a porta. E aí ela escreve no diário dela, como ele chama, como ele esmurra a porta, agora está gritando, pedindo por um machado. Seria uma pena quebrar esta bela porta. John, querido, falei na voz mais doce, a chave da porta está na escadaria lá na frente, sob uma folha de bananeira. Ela tirou, lembram a chave? Isso o silenciou por alguns instantes. Bom, o John, certo, foi lá fora, pegou a chave e voltou. O que acham que acontece quando ele finalmente abre a porta do quarto? Bom, ele para a porta, abre a porta e fica assustado e diz a ela assim: o que aconteceu? Imaginem a cena que ele encontra naquele quarto, né? Ele diz: o que aconteceu? Pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Não lhe respondi, continuei a rastejar, mas olhei para ele por cima do ombro. Uma cena tremenda, não? Eu saí finalmente, respondi a John, apesar de você e da Jane. Eu arranquei quase todo o papel, então você não vai conseguir me colocar lá dentro de volta. E aí ela escreve no diário: ora, por que John desmaiou? Mas foi o que ele fez, ele desmaiou bem no meio do meu caminho, junto à parede. Então eu tive que rastejar por cima dele todas as vezes que eu queria passar dali até a parede. Assim termina a obra O Papel de Parede Amarelo. Vocês sabem que para a medicina daquela época, um quadro clínico desses, não há muito que, não há muito mais o que fazer, e era improvável que se conseguisse uma intercessão de outra ordem, não é? Ah, de fato, não é. O propósito hoje foi ilustrar, em alguns casos, para algumas pessoas, o quanto cuidado com a margem que se dá para as ideias complexas em direção a certas áreas existenciais, o quanto isso precisa, por favor, ser bem considerado, bem apurado, seja pelo terapeuta, seja pela pessoa, seja por uma sociedade, não é? A Charlotte nos mostra um caso que, para os padrões da época dela, ultrapassavam as possibilidades de compreender, de lidar com isso. Como a obra é autobiográfica, é muito provável que ela, se não chegou a um tal termo, tenha chegado muito próximo disso, no quadro clínico que ela viveu, que foi gravíssimo, não é? Que foi gravíssimo, que muda a vida dela. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações finais da aula que terminou, a última aula do curso Práticas Clínicas.